obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses que nos acompanham. Estamos chegando ao fim de mais um ano de sessão. Temos mais ainda algumas sessões pela frente, mas gostaria já de tecer algumas considerações sobre esse trabalho realizado ao longo do ano de 2020. Certamente foi um dos mais desafiadores, onde as questões voltadas especialmente à área da saúde foram temas centrais de debates, não só aqui no Parlamento, mas no mundo todo. Lembro que em 5 de fevereiro, quando ainda não sabíamos qual seria o impacto e proporção do coronavírus em Santa Catarina, encaminhei pedido ao secretário de Estado da Saúde para que nos informasse acerca das medidas que estavam sendo tomadas quanto à preparação, orientação e controle referente à contaminação pelo coronavírus no Estado. Nossa preocupação era preparar o Estado para a chegada da doença, tanto que em 12 de fevereiro realizamos uma reunião da Comissão de Saúde para debatermos as ações referentes ao enfrentamento à pandemia. Naquele dia, disse, nossa preocupação é a preocupação que hoje é mundial a respeito desse novo vírus e, principalmente, como o Estado está se preparando para, primeiro, buscar formas de evitar que aqui chegue, que na época ainda não tinha chego, e caso chegando, esteja preparado para enfrentar. Desta forma, foram dezenas de reuniões, debates e ações buscando a melhor forma de conter o agravo da pandemia e evitar o contágio das pessoas. A preocupação com a falta de equipamentos, de proteção individual dos profissionais de saúde, de testes para detectar a doença, a falta de recursos às instituições de saúde e leitos de UTI fizeram parte dos pedidos que fizemos como parlamentar. Não medimos esforços para conter o avanço da pandemia e nossa função como deputado e também por estar à frente da Comissão de Saúde sempre foi no sentido de cobrar e propor ações, principalmente para a garantia de recursos para poder atender de fato a população. Como já tenho dito nesse plenário, além do agravo da pandemia, o que nos preocupa para o ano que vem é o percentual que o Estado destinará à saúde, bem como para as ações pós-pandemia. Repito o que venho defendendo. Se o Estado investisse o percentual mínimo de 15%, seriam mais recursos necessários ao combate desta pandemia. Em 2021, serão necessários recursos para enfrentar a pandemia e o pós-pandemia, já que prospectamos também a questão da vacina. E está aí essa lamentável discussão que não tem uma coordenação do governo federal no sentido do Brasil fazer como os outros países, de já ter plano de vacinação elaborado, de já ter os insumos e de já fazer como alguns países estão fazendo, inclusive, a vacinação. Além disso, tem a questão da pós-pandemia, com a retomada dos atendimentos eletivos, com o desafogamento das filas de espera por exames e cirurgias que aumentam a cada dia. Por isso, o Estado tem que se preparar para o atendimento dos procedimentos que ficaram para trás. Mesmo diante da pandemia, também temos que atuar em outras áreas. Ao longo desse ano, apresentamos cerca de 650 proposições em diversas áreas. Não medimos esforços para atender as demandas da população, até porque, independente do que estamos vivendo, o governo tem o dever de garantir o andamento de todos os serviços que é a obrigação do Estado. Na área da saúde, fizemos mais de 70 proposições relacionadas à pandemia. Desde o início, cobramos ampliação, credenciamento de leitos de UTI para atender as demandas estado afora. Fizemos encaminhamentos onde solicitamos aquisição de medicamentos que chegaram a faltar em hospitais, assim como equipamentos de EPI aos profissionais de saúde. Sobre o teste, fui veemente na defesa da testagem em massa da população. Além da área da saúde, cobramos do Estado ações para auxiliar micro e pequenas empresas, trabalhadores informais e agricultores afetados pela pandemia. propôs a criação de linha de crédito e ampliação de pagamentos de financiamento já feito. Não bastasse a pandemia, Santa Catarina foi atingido por tornado, ciclone e duas grandes estiagens que castigaram especialmente os agricultores. Dessa forma, pedimos ao Estado para auxiliar os atingidos com a criação de programa específico de crédito e ampliação de prazo para pagamento de financiamento, principalmente aos agricultores. Na questão das rodovias, nesse ano foram inúmeros pedidos que encaminhamos e continuamos solicitando a recuperação da nossa malha rodoviária, trechos como a SC 283, trechos como Concórdia-Chapecó, intransitável, onde passam dezenas e centenas de caminhões, trechos pequenos como Jaboraca-Tanduvas, que lamentável, deplorável a situação que encontra e não vemos uma perspectiva de solução por parte do governo. Estamos cobrando isso. Ainda hoje, manhã mesmo, mandei uma mensagem ao secretário.
Mais um minuto, deputado. Mais um minutinho.
Liga o microfone!
Ainda hoje, senhor presidente, fiz contato com o secretário da Infraestrutura sobre essa questão das rodovias. Infelizmente, o tempo está acabando, mas eu gostaria de, nos próximos dias, voltar à questão, inclusive na área da educação, das emendas parlamentares, inclusive com dinheiro disponível, a Secretaria da Educação não executou as obras. Os alunos não estão nas escolas, estão em casa e as obras não foram executadas, inclusive das emendas parlamentares, senhor presidente, senhores deputados. Recursos disponíveis alegam que não tem projeto, o governo precisa reagir. Eu vi dias atrás o governo dizer que agora vai acertar a questão política. Bom, acerta a relação política, mas tem que ter obras, ações. A Secretaria da Educação precisa ver por que não executou as obras das escolas que estavam fechadas, inclusive das emendas parlamentares. Precisamos de uma solução urgente para isso, senhor presidente.